Olá, investidores, muito bom dia, sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zalorenzi e vou começar o dia com vocês aqui nos estúdios do BTG Pactual, com o nosso grande analista de recordes aqui, Bruno Lima.
E aí, bom dia.
Tudo bem, Bruno? Bom. Vamos lá, turma. Começar aqui tradicionalmente no mercado internacional, a gente, acho que estava até comentando com o Bruno aqui antes de começar a live, acho que é bem verdade, a gente está vivendo um movimento melhor, né, de aversão a risco, um movimento um pouco de descompressão, né, de volatilidade, principalmente aqui no mercado local, né, a gente tem ali uma melhora na curva do DI, a gente, né, vem aí de um IPCA melhor, então, sem dúvida, uma semana, pelo menos até agora, né, mais positiva, que a gente não tinha, né, não via já há bastante tempo, mas acho que vale ressaltar que hoje no mercado internacional a gente tem um dado, né, que tem força de sobra, né, para mudar esse tom da semana, né, e com certeza vai ditar o ritmo dos mercados nessa, né, sexta-feira. Então, 9h30 da manhã, temos a divulgação do payroll, né, o dado aí de criação de vagas de trabalho no mercado americano, né, a projeção do mercado mediana aqui são 240 mil novas vagas, né, em abril. Acho que é bem importante esse dado, porque, né, a gente vem, né, de um último dado de inflação PCI dos Estados Unidos, que vem em linha com o que o mercado esperava, ou seja, não teve surpresa negativa. Tivemos um PIB abaixo do que o mercado esperava lá, ou seja, depois de praticamente 3 meses de dados negativos, que levaram toda essa performance que a gente vem comentando com vocês aqui, né, negativa para os mercados, principalmente de juros e moedas, a gente teve ali dois dados um pouco melhores. Então, esse payroll, ele ganhou bem mais peso, né, basicamente, porque o mercado quer entender, né, se realmente é uma confirmação de que talvez, né, fizemos o pico ali de dados piores, agora realmente estamos caminhando, né, para um cenário melhor, onde realmente dá para sonhar com uma queda de juros nos Estados Unidos esse ano, né, se acontecer provavelmente lá para setembro, ou se não, né, se a gente ainda segue nesse dados mixed, como a gente fala, né, dados mistos aqui, né, que ficam alternando entre positivos e negativos, né, então bem importante, né, o mercado de trabalho é, né, um debate importante nos Estados Unidos, tem uma questão aqui também de imigração bem importante que vem sendo discutida por lá, em relação à atividade econômica muito forte e à disposição, né, de trabalho também bem forte. Então acho que esse indicador, sem dúvida, né, vai ditar o ritmo da nossa sexta-feira. O mercado abre lá fora no campo positivo, né, talvez até com essa expectativa que esse dado venha, né, no campo positivo. O S&P sobe 0,5%, o Eurostox também nessa linha, Londres, né, numa dinâmica parecida. E um outro ponto que movimenta também, né, Bruno, a gente está na temporada de balanço dos Estados Unidos, né, o mercado super, né, de olho lá, e um balanço que saiu ontem à noite da Apple, né, que até era um balanço que tinha, eu acho que, grandes expectativas. A Apple já vinha alguns semestres decepcionando o mercado, aparentemente ontem virou a mesa, né?
É, o resultado foi bom. Acho que tem uns pontos ali que você comentou, né? A despeito dessa discussão toda do payroll, quando você coloca em perspectiva que não dá atividade na economia americana vindo bem e essa desaceleração da inflação, que a gente, de novo, a gente sempre vai discutir velocidades, mas isso acaba sendo ainda apesar de ser um momento sempre complexo de mudança de ciclo, sim, se você acaba de fato, você ainda é bom para equities como um todo. Você tem uma inflação um pouco menor na ponta, você não sabe exatamente quando o juro cai, mas, por outro lado, você ainda tem uma atividade relativamente boa. Você não
No livro-texto, inflação desacelerando, atividade forte é o paraíso para ações.
Né? Exatamente, é um dos melhores momentos para ações. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, aí você pegando essa parte de Apple, né? Cara, ficou muito nítido, né? A gente sempre discute até onde vai o tema de mega caps americanas, né? IA e tudo isso. E vai ficando cada vez mais evidente que, poxa, sendo muito pragmático, não dá para você ficar na frente achando que, né, vou abrir um short ou, enfim, esse negócio já foi. Com os eventos, cada vez mais, eles vão surpreendendo muito mais para o lado positivo, de fato, do que para o lado negativo. E a Apple foi esse caso. O resultado ontem foi bom, mas o buyback ele foi, de fato, impressionante. Você pegar uma autorização de 110 bi de dólar de recompra, a gente estava falando aqui antes de começar a live, né? É maior do que o valor de mercado de 421 empresas que compõem o S&P. Então, assim, é uma quantidade gigante de dinheiro que você ajuda a suportar o preço da ação.
É para explicar, né, turma, esse buyback é basicamente quando a própria empresa recompra as suas ações no mercado, né? Então, em vez de eu, o Bruno, né, comprarmos, a própria Apple vai na Bolsa Americana e compra as ações e deixa em tesouraria. Mas, turma, a gente estava falando de 110 bi de dólares.
Exatamente. E aí eu estava levantando os números aqui. Google, ó, a Apple recomprou 23 bi e meio no primeiro tri, o Google recomprou 16 bi no primeiro tri, a Meta recomprou 15 bi no primeiro tri, Microsoft recomprou mais ou menos uns 3 bi de dólar no primeiro tri. Fora que, na verdade, eles têm autorização para comprar mais. Então, assim, qual é o ponto? Você tem, né, tem as 7 lá grandes empresas, 6, enfim, depende ali sempre de um outro, mas o poder de geração de caixa dessas empresas e como elas alocam capital, dado que é um business que ele não é tão intenso assim em capex, mas ele gera muito caixa, né, tua margem de contribuição é muito alta, você realizando esse tipo de recompra, você também ajuda a suportar o mercado como um todo. Então, não vou dizer que, acho que é muito, seria muito ingenuidade dizer que é um win-win situation, né, que você está, o buyback ele vai suportar, mas de fato você encontra ali um momento onde, tendo uma convicção em relação ao nome, faz todo sentido ter posição.
É, a questão da Apple, né, as quedas, né, as decepções do mercado recente, né, sobre os números da Apple, vêm muito em relação à queda dos números na China. Né, com a China eventualmente indo para um caminho muito mais protecionista da sua própria economia, né, e colocando algumas barreiras, limitações, até para vendas aqui de produtos da Apple, mas o papel sobe 6% no pré-market hoje, a empresa anunciou um lucro de 23,7 bilhões de reais no último tri e uma receita de 90 bi de dólares, turma. Então 91 bi de dólares praticamente foi a receita da Apple, né, para a gente entender o tamanho, né, dessas companhias lá fora, tá? Além disso, né, a gente monitora de perto, na próxima semana já, fique aí com vocês, né, o spoiler, tem decisão de política monetária do Banco da Inglaterra na quinta-feira, nessa parte, e além disso saíram PMIs aí do Reino Unido, né, também mostrando uma alta aí, um pouco da confiança aqui em relação à atividade também por lá. Então, bolsas, né, no mercado internacional em alta, dólar perdendo um pouquinho de força, o 10 anos fechando um pouquinho de taxa, então está 4,56, o que já foi 4,70, então teve sim uma descompressão de risco também nesse título de renda fixa americana que a gente tem tanto falado aqui, que tem prejudicado o fluxo para emergente, que tem prejudicado, né, as moedas como um todo, fortalecido bastante o dólar, então tem um enfraquecimento hoje desse título, claro, é moderado ainda, dado essa divulgação, né, desse dado agora 9:30 da manhã, então não dá para afirmar com certeza aí que o mercado abre no campo positivo, abre otimista, né, nessa melhora, pelo menos momentânea, da conjuntura do cenário. Mas deixo o disclaimer que esse dado de 9:30 da manhã tem força suficiente para alterar tudo que a gente está falando aqui. Se a gente tiver um mercado de trabalho muito forte, se a gente tiver um payroll de 320 mil novas vagas novamente, o mercado vai reverter, né, esse otimismo dessa manhã. Se a gente tiver um payroll em linha ou até marginalmente abaixo, o mercado vai talvez refletir que há espaço sim para criar essa estimativa que a economia americana está sim desacelerando, está sim, né, esfriando, isso pode realmente trazer força para o Banco Central americano cortar juros por lá no final do ano. E falando em cortar juros, a Argentina anunciou que cortou a taxa de juros para 50%, né, e o Norges Bank, que é o banco da Noruega, manteve aí a taxa de juros inalterada. Turma, na parte de commodities, no news, tá? Tanto petróleo quanto o minério, sem nenhuma grande, né, mudança de preços, né, nessa sexta-feira. O petróleo está a 84 dólares aqui, o Brent, e o minério a 117,50. Então, pouca notícia aqui, né, de commodities nessa sexta-feira. Bitcoin está com uma leve alta, 59 mil dólares. Tem uma realização forte de lucros aqui, né? Está flertando com esse patamar de 60 mil dólares. Lembrar que a gente flertou com 74 mil recentemente, está com uma volatilidade um pouco mais elevada, vai em linha, que também a gente tem comentado aqui tudo sobre juros, que a gente fala aqui sobre realocação de portfólios, então fica atento aí, né? Ontem estava assistindo aqui uma live nossa da turma, né, da Mindy aqui, que é a nossa corretora cripto, que produz conteúdos, etc. Pode ser um bom buy opportunity, como a gente fala, na oportunidade de alocar aqui no Bitcoin, ele mais próximo aí de 59 mil dólares, depois de uma realização forte de lucros aqui, hoje faz parte do asset, né, strategy do banco, da alocação nossa recomendada para o perfil de cliente adequado ter aí 1%, né, do seu portfólio em, né, ativos digitais. Aí o Bitcoin acaba sendo mais líquido, mais conhecido. Então fiquem atentos aí. Plataforma do BTG totalmente preparada, né, para você fazer esses investimentos. No mesmo lugar que você compra o seu fundo, as suas ações, né, a sua renda fixa, entra lá na parte de criptoativos, aí 32 moedas, 24 horas, 7 dias por semana para você negociar. Brunão, mais alguma coisa lá de fora?
Acho que lá de fora, só para complementar o teu ponto de petróleo, saiu numa agência de notícia lá fora também, OPEP, comentando que que eventualmente poderia estender os cortes.
Ah, tá.
É, para, enfim, além de junho, se, aí é sempre tem um se, né? Se a demanda, de fato, ela não melhorar. Então, sempre fica aquela boa e velha discussão de opcionalidade, acho que só vai em linha com aquele nosso ponto de... A gente acha que o petróleo não é o 90 ou 100, mas também não acho que era o 75. Então, esse 80 médios ali deve ser o cenário base mesmo.
Pô, turma, quem está perguntando aqui sobre a queda da Petrobras no pré-marketing americano, turma, o papel ficou ex hoje, né? Então, até ter esse ajuste de dividendo, né? Então, não olhe o pré-marketing hoje lá fora, ele vai ficar sem sentido, né? O papel hoje amanheceu já descontado da última distribuição de dividendo, que é a parte extraordinária dos 50% que foi, né, anunciado recentemente, né? Então, olhando pelo petróleo, provavelmente Petrobras está flat hoje lá fora também, né? Você tem que descontar esse ajuste aí de yield que teve, né, no dividendo, tá, turma? Para Brasil, então,
meu bora. Cara.
Turma, aqui, né, a gente tem produção industrial de março, 9 horas, né, da manhã, projeção aqui do BTG é uma alta de 1,5% na comparação mensal, e ano contra ano uma queda de 2,20%. Tá? Além disso, o Banco Central informa dados aqui do mercado de crédito. Para a próxima semana, aí, anotem, né, acho que sem dúvida, né, o destaque fica para quarta-feira, decisão do Copom, né, a reunião começa na terça, vai até quarta-feira, no final do dia a gente tem um anúncio da taxa de juros. Eu acho que é bem verdade, né? Há bastante tempo a gente não tinha o mercado dividido. É, eu acho que desde que o Banco Central implementou o Forward Guidance, né, que era onde ele já dizia qual era a sua grande probabilidade, né, de decisão nas próximas reuniões, o mercado já chegava nas reuniões sabendo o que ia acontecer. Devido a toda essa mudança que a gente teve no mercado americano, as questões fiscais aqui no Brasil, o mercado hoje precifica uma probabilidade razoável também do Banco Central desacelerar o ritmo de corte, né, ir para, em vez de cortar 50 bips, que era até o que estava, né, contratado e falado, desacelerar para 25, mas também existe uma probabilidade, né, razoável dele manter esse ritmo de 50 pontos. Então a gente fala ali que é um close call, né, como a gente chama, né, no mercado. Então talvez esse payroll de hoje pode, inclusive, ajudar lá fora e ajudar aqui também, né, para a gente ter essa perspectiva de juros. Mas eu acho que essa reunião, sem dúvida, né, a gente não tem aí essa clareza, né, como nas últimas, de qual é o ritmo de corte da reunião do Copom, que acontece na quarta-feira, e na sexta temos IPCA de abril. Então já após Copom, vamos conhecer aí o índice de inflação aqui de abril. E nessa linha, né, a gente teve até uma melhora boa no DI nos últimos dias, mas sem dúvida acaba indo direto. Mas aqui do lado de equities, né, Bruno, a gente, óbvio que é 50, é 25, acho que o que importa mais talvez até o tamanho do ciclo do que talvez a velocidade, né? Poxa, talvez vou cortar 50 agora e mais duas de 25, ou poxa, vou dar 4 de 25. Acho que no final do dia, impacto curto prazo, mas pra gente o tamanho do ciclo é mais importante.
É, né? É porque acho que a demora, como a gente fica sempre nessa, quando o mercado ele não tem, perde um pouco essa visibilidade em relação à inflexão do ciclo de juros, né, o ponto de virada, a gente acaba encurtando o horizonte de investimento e acaba ficando mais suscetível a discussão do evento daquela reunião. Mas ontem até estava falando com o Cadu, né, teve o papo de carteira. A gente estava falando sobre isso, mas o pessoal esquece, né? A gente estava em 13,75, a gente está para 10, são 375 pontos percentuais a menos do que você tinha lá de trás. Isso já é uma baita de uma geração de caixa, porque você reduz a despesa financeira das companhias, né? Perdão, geração de caixa, na verdade, é lucro, né? Porque depende de cada um do seu capex, o que for, mas você já tem uma, só por isso, contratado um aumento de lucro importante. E de fato, a gente também, ele corroborou aquela visão de que o terceiro trimestre do ano passado talvez tenha sido pior momento operacional, né, das empresas aqui listadas, em termos de pressão de margem e também questão de próprios juros. E o primeiro tri de 24 está se desenhando como tri ali. Ele até falou, pô, estou relativamente até otimista com a temporada de resultado, porque ela realmente está vindo mais construtiva, né? A gente pega Banco, Santander, veio bem, o Bradesco, o número, ele veio bem. Tudo bem que tem as discussões de qualitativo ali, de balanço, né, margem financeira, sim, mas... É, os resultados que a gente tem visto até o momento, ontem à noite veio o Gerdau.
Falar aqui, né?
O Gerdau veio com resultado EBITDA 10% acima do que a gente tinha. A gente até subiu a recomendação, né? A gente estava com a visão mais neutra em Gerdau, a gente voltou a ter uma recomendação oficial de compra. Depois do resultado de ontem. A gente acha que, né, a discussão da unidade aqui em Brasil, margem operacional, margem da unidade Brasil, já a gente ficou mais convicto que o pior momento também passou. Então, todos esses micro sinais... Também teve dito esses micro sinais que a gente tem visto nos resultados. Obviamente, o macro tem toda essa discussão, mas, de fato, você tem menos juros. E as empresas elas têm se mostrado muito mais capazes de fazer essa travessia do que, eu acho, que o mercado imaginava. Por isso que a gente viu um PI, né, um múltiplo ali tão comprimido, que parece tão atrativo.
Boa. Então, turma, nessa parte da temporada de balanço, né, hoje a gente tem resultado da Zamp, e na próxima semana, turma, é muita empresa aqui para comentar, mas assim, a gente provavelmente deve ter a semana mais cheia da temporada de balanços aí, então tem Itaú, Carrefour, Embraer, Pão de Açúcar, Arezzo, Ambev, Renner, Gol, Magalu, B3, né, Banco do Brasil, BB Seguridade, então é uma lista bem extensa aqui, a cada dia da semana que vem a gente obviamente vai passando com vocês aqui, mas acho que é bem importante monitorar essa parte micro, né, que o Bruno está comentando, porque de novo, macro... Entrar essa volatilidade, né, a nossa carteira balança, a gente fica ali, né, receoso, vendo o dólar, né, flertar com 5,30, né, as ações caírem, etc. Mas, poxa, para quem é, né, quem compra ações, quem se torna sócio das empresas, o que importa realmente é essa parte operacional, como está o lucro das companhias e, eventualmente, até nesse momento macro mais difícil, são boas oportunidades para aumentar as posições, né, em relação a preço, né, dado a ruídos macroeconômicos. Outro ponto importante, a Câmara aqui de São Paulo aprovou em segundo turno o projeto de privatização da Sabesp, o texto agora já foi sancionado pelo prefeito, né, e continua aí autorizando a capital paulista a manter aí o contrato com a Sabesp após a privatização. Então segue aí o curso, né, da privatização, que deve ser concluído nos próximos meses, está, né, encaminhada. Um outro ponto, né, o GPA, o Grupo Pão de Açúcar, fechou a venda de imóveis da sede administrativa em São Paulo por 218 milhões de reais, e a Ultrapar Logística elevou a participação da Hidrovias do Brasil para 18,7%. Lima, o que mais de Brasil, hein? Cara, vai ser payroll e lá fora...
É, payroll, de balanço. Olhar os balanços, começa a sair semana que vem, tem Itaú, né? Tem mais balanço ali do setor financeiro, a gente acha que Itaú vem bem, inclusive, Gerdau, a gente estava com essa visão. Então, assim, acho que é realmente monitorar esse ponto, acho que depois, quando a gente chegar próximo ali à metade da temporada, a gente vai ter uma sensibilidade maior, mas, de novo, esses primeiros sinais aqui, esses primeiros balanços que estão saindo mostram que, de fato, assim como lá fora você tem uma âncora importante, sim, do setor de mega, né, de mega cap, não estou dizendo que aqui é a mesma coisa, mas a gente tem visto também uma âncora, né, de valuation importante por aqui, né, em termos de múltiplo. De fato, parece que já tem muita coisa conservadora precificada nos patamares atuais.
Boa, turma. Então, acho que o resumo da ópera é esse. O mercado lá fora amanhece do campo positivo, com um apetite a risco moderado. Mas sem dúvida, 9h30 da manhã, né, daqui a 40 minutos aqui, a gente vai ter uma visão melhor com a divulgação de principal dado do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Bruno Lima, obrigado pela parceria. Turma, quem gosta de acompanhar notícias aí um pouco mais a fundo, dois recados super importantes. Primeiro, já está no ar aí nosso Radar da Semana, podcast, é isso, imperdível. Aí batemos um papo também com a turma da Empíricos aí, que, né, com a Larissa, que faz toda a parte das carteiras lá. Então, parada obrigatória. A Luísa também falou da parte macro, junto com a Marcela. Então aí, né, 40 minutinhos no seu final de semana, formato de áudio, até para ouvir acelerado se quiser. Parada obrigatória aí, tá um pouco mais, né, informado no final de semana. E além disso, segue a gente também no Instagram, tá aqui, ó, Gerson Zalorenzi e Bruno Lima Ações. E é claro, turma, compartilhe o More Morning Call do Brasil com seus colegas, quem você achar que tem, né, que é interessante agregar aí esse conteúdo. Esse Morning Call, né, tem esse sucesso graças à confiança de vocês. Nosso muito obrigado. Uma boa sexta-feira, um excelente final de semana. E lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!